Amém. Amados irmãos, eu quero mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo, sabendo que já fomos assim saudados no princípio deste culto. Essa é a nossa, nosso culto matinal. E no culto matinal, conforme já sabido, já conhecido de todos, estamos aprendendo no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos trazendo uma mensagem expositiva de todo o livro de Atos dos Apóstolos. E agora nós vamos iniciar Atos capítulo 4. O objetivo de nós conhecermos o livro de Atos, eu falei a princípio, é que através do livro de Atos pode-se compreender aquilo que os apóstolos escreveram nas epístolas, porque há uma correlação entre a doutrina ensinada nas epístolas escritas e a maneira como o povo de Deus vivia ou viveu no primeiro século da igreja. Portanto, é de suma importância, de extrema relevância, nós conhecermos a história do livro de Atos. Eu já falei que o livro de Atos é um livro histórico e que, obviamente, trata dos primeiros passos da igreja, de como a igreja ela se comportou diante dos problemas, da adversidade, como foram ensinados e como eles, assim, eram vistos pelo mundo. Então, vamos ao texto sagrado. Eu creio que hoje, possivelmente, vamos tentar chegar até o versículo 31, vamos tentar assim fazê-lo. A princípio, leremos verso 1 até o verso 4, depois daremos sequência. Os irmãos, por gentileza, mantêm suas Bíblias abertas para averiguarem e lerem juntos a palavra de Deus e assim podermos, de forma progressiva, fazer a exposição das Sagradas Letras. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 4, verso 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Obrigado, Fabrício. Vamos parar por aqui, vamos entender. Olha como inicia o texto em Atos capítulo 4, verso 1. Diz assim, falando eles ainda ao povo, isto é, no meio da pregação de Pedro, ele foi interrompido. Pedro estava, eu quero lembrar o que trata o capítulo 3 do livro de Atos, quando Pedro e João subiam juntos à hora da oração, à hora nona. A hora nona, que horas? No nosso horário, a maneira que nós contamos, a hora nona diz respeito às 15 horas. Então, Pedro e João, mantendo aquela tradição judaica de orar três vezes ao dia, subiam juntos ao templo, à hora da oração, à hora nona, quando, então, um coxo pediu-lhes que lhes dessem alguma coisa. Então, eles disseram, prata nem ouro temos, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Diante disso, é importante nós compreendermos que Atos 3 trata de dois assuntos básicos. Primeiro, o milagre, a cura do coxo. E, como consequência, a pregação de Pedro. Amém? Então, Atos capítulo 3, nós vamos ver, primeiro, Pedro pregando, mostrando que, após a cura do coxo, a atenção de todos no templo se voltaram para eles. E, então, Pedro é enfático em dizer que não, o que aconteceu aqui não é alguma coisa que veio da nossa parte. Isto é, não olhar para as obras do homem, e sim, Pedro aponta a necessidade deles olharem para o poder de Deus que está no nome de Jesus. Então, o milagre não aconteceu por serem Pedro e João O milagre aconteceu pelo nome, pelo poder do nome de Jesus. E essa é a pregação de Pedro, uma pregação cristocêntrica. Isto é, Pedro não se utilizou da atenção voltada para eles para dizer que eles eram apóstolos, que eles significavam alguma coisa, não. Pedro usou o milagre que fez com que a atenção de todos se voltasse para eles, Pedro aponta para Cristo. E aí Pedro vai citar, então, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, porque isso era importante dentro da pregação. Lembram-se que, quando Deus se revela a Moisés, lá a sarça está ardendo, e Deus fala com Moisés dizendo, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então é uma expressão que faz uma correlação direta com a história de Israel. E o que Pedro estava fazendo é, a história de Israel, ela culmina na pessoa de Cristo, isto é, tudo aquilo que sucedeu no passado tem como objetivo afunila-se para a realidade que é Jesus Cristo, o Messias de Deus, ele veio a esta terra como Salvador. Então Pedro vai nesta pregação também, lembrando que nós já falamos isso, ele vai na pregação abordar dois aspectos importantes doutrinários, que é a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Responsabilidade do homem, vós matastes o autor da vida. Soberania de Deus, os profetas falaram que o Messias viria e que isso iria acontecer. Vamos sempre trabalhar dentro dessa linha para nós, para ficar claro. Responsabilidade do homem não exclui a soberania de Deus. E a soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. São como o trilho de um trem. Para e passo, um ao lado do outro, caminham juntos, tá, para um objetivo maior. Quem olha, aparentemente vê ali, quando, a princípio, quando você olha perto de você, os trilhos estão separados. Mas quando você olha a distância, parece que ao final eles estão juntos, né? Então, entenda, e nós estamos sendo bem enfáticos nesse aspecto, que é fundamental para você compreender a doutrina soteriológica, o aspecto soteriológico do que é sermos reformados. Tá bom, irmãos? Soberania de Deus e responsabilidade humana não se chocam, mas andam em uma linha única. Ok? Uma coisa não anula a outra. A mensagem de Pedro também estava em mostrar, arrependei-vos, convertei-vos, e para que sejam então cancelados os vossos pecados. Pedro vai encerrar ali a pregação, quando ele é interrompido, dizendo que, trazendo à memória as profecias acerca de Jesus, dizendo que haveria de ser levantado um profeta semelhante a Moisés, onde Deus falava boca a boca e face a face. E aí Pedro traz também a memória que os profetas do Antigo Testamento falaram do Messias, mostrando, Pedro estava, na verdade, na palavra, embasando para apresentar-lhes a Cristo como o Messias. E aí nós estamos chegando ao término aqui do capítulo 3, apenas uma breve recapitulação. Enquanto o Evangelho está sendo pregado na terra, Pedro deixa claro que Cristo está assentado nos céus, reinando soberanamente. O Evangelho é pregado na terra pelos homens, porque essa foi a responsabilidade que o Senhor nos deu. Lembrando aos irmãos que, antes de Jesus dizer, ide por todo mundo, ele disse, toda autoridade nos céus e na terra me foi dado. Então, o reino já iniciou, estou recapitulando alguns pontos que são fundamentais para vocês entenderem doutrina. O reino de Deus já veio, não virá, não é o milênio que virá, o reino de Deus já veio, já vimos isso por diversas vezes. Desde Jesus deixou claro, o reino está entre vós, o reino já veio, João Batista disse que o reino já veio, mas esse reino é transitório, a consolidação do reino se dará, né, na plenitude dos tempos, quando Jesus virá em glória, e então ele vai separar ovelha para um lado, bode para o outro, trigo no celeiro de Deus, joio sendo queimado, e ali se consolida então o reino. Vimos domingo à noite que quando ele vier, Jesus está reinando agora, ele está no trono, e quando ele vier em glória, e a Bíblia diz, quando ele estiver aniquilado toda a potestade e todo o principado, foi a mensagem domingo à noite, então ele vai entregar o cetro do reinado ao Pai. Amém, irmãos? Está todo mundo lembrado disso? Então, quando a plenitude do reinado de Cristo, ela se estabelece com novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, capítulo 25, o verso 25 do capítulo 3 diz que a promessa de Deus estava ali, já feita, que Deus haveria de abençoar todas as famílias da terra, mostrando que o evangelho ele seria estendido a todos os povos e não apenas restrito ao povo de Israel. Enquanto Pedro pregava, é isso que está dizendo o capítulo 4, verso 1, enquanto eles ainda falavam ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, então chegou a cúpula, Pedro está pregando, no meio da pregação, e chegam aqueles que eram responsáveis por atuar ali e determinar todas as coisas. Agora, eu quero abrir um parênteses para dizer-lhes que, primeiro, presta atenção nisso, vamos tirar um proveito desse aspecto. Nenhuma intimidação, nenhuma perseguição, nunca detiveram a igreja de Deus. O que detém a igreja de Deus não são as lutas nem as provas. A única coisa que pode acabar com a igreja de Deus são heresias. É apostatar da fé. É abandono das Sagradas Escrituras. Não perseverar na doutrina apostólica. Isso destrói a igreja. A igreja não é destruída por lutas. A igreja sempre enfrentou lutas e provas, e a igreja, ela sempre venceu em meio a todos os obstáculos que surgem. Então, eles não recuaram. A igreja, em momento algum, vai recuar. Aliás, Jesus já havia preparado eles para isso. Jesus já havia dito, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também disse no sermão, Mateus 24, vós sereis odiados por todas as gentes. Jesus disse que eles seriam colocados diante das autoridades e eles testemunhariam com poder. Lembram-se que Jesus disse isso? Naquele dia, naquele momento em que vocês fossem colocados diante das autoridades, vocês vão falar com autoridade no meu nome. Então Jesus, ele disse, eu tenho autoridade, e ele então atribui, capacita os seus discípulos com a autoridade que é dele. Por isso, tudo que eles fizeram, por isso o coxo se ergueu pelo poder do nome de Jesus, a autoridade de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero lembrar como inicia o livro de Atos, para fazer uma ligação. Aquilo que Jesus começou a fazer, não é assim que inicia? Atos capítulo 1. Aquilo que Jesus iniciou, ele começou, mas ele continua realizando a obra. Quem faz a obra é ele. Ele é a fonte, nós somos apenas o veículo. Ele usa quem quer e quando quer. A bênção de Deus não depende de ninguém, unicamente da fonte que é Cristo. Eu quero dizer-lhes que, diante dessa visível perseguição em Atos capítulo 4, verso 1, eu quero dizer-lhes que já estamos vivendo em um mundo extremamente cristofóbico. Estamos vivendo esse mundo. Já estamos vivendo perseguições. Há diversos países no mundo em que crentes estão sendo mortos, igrejas estão sendo queimadas, templos estão sendo fechados. No nosso país já se desenha uma perseguição. Dependendo do tipo de pregação, você é considerado preconceituoso. Dependendo do tipo de pregação, você pode até a maneira como as coisas estão caminhando, até responder processo, até, quiçá, ser preso. E eu quero dizer para a igreja que nenhuma perseguição pode deter a igreja. Nenhum tipo de intimidação pode deter a igreja. A igreja do Senhor, ela precisa estar firme, conhecendo a palavra, cheia do Espírito Santo, para que no momento da prova, ela se posicione e continue pregando o mesmo evangelho. Não pode mudar o evangelho. Diz a palavra de Deus, sobrevieram então os sacerdotes. Sacerdotes quem eram? Aqueles responsáveis pelo sacrifício no templo e pelo ensino. Os que estavam a serviço ali. Lembram-se que havia uma mudança de sacerdotes? Os sacerdotes, havia uma... um substituiu o outro, né, para que houvesse sempre o sacerdote no templo, né? E, obviamente, aqueles que estavam ali relataram de imediato o milagre acontecido, a pregação de Pedro, e então sobrevieram os sacerdotes, não apenas o grupo que estava ali naquele momento, o capitão do templo e os saduceus. Vamos entender. Os sacerdotes quem eram? Já falei. Os responsáveis pelo sacrifício, pelo ensino ao povo. O capitão do templo era um levita encarregado de cuidar, de zelar pelo templo. E o capitão do templo só estava abaixo do sumo sacerdote, apenas do sacerdote. Isso na hierarquia judaica. Ele foi convocado, certamente, o capitão do templo foi convocado, porque não era apenas... quem cuidava do templo naquele momento, era o capitão, era o chefe de toda a guarda do templo. Então, ele foi convocado, o chefe dos guardas, para garantir a segurança, porque eles entendiam que os apóstolos eram uma ameaça. E o outro grupo que estava ali, sacerdotes, capitão do templo e os saduceus. Os saduceus, havia entre os sacerdotes aqueles que eram da linha dos saduceus. Inclusive, presumidamente, entende-se que os saduceus vêm da linhagem do sacerdote Zadok. E os saduceus eram um grupo, uma seita, que, por assim dizer, eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, o restante eles rejeitavam todos os escritos dos profetas eles rejeitavam, criam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, né, o chamado Pentateuco. Eles não criam na ressurreição dos mortos, os saduceus, também não criam nem o espírito, nem anjo. E é importante lembrar que eles eram muito bem relacionados, faziam parte da elite sacerdotal, e tinham um bom trâmite com as autoridades romanas. Então chegaram esses três grupos aqui, sacerdotes, capitão do templo e os saduceus. Vamos agora ao verso 2. Olha como eles chegam, ressentidos por ensinarem o povo. Havia o motivo pelo qual eles estavam ali para abafar aquela situação era, primeiro, eles estavam ressentidos por ensinarem, porque a responsabilidade de ensino, eles entendiam, é nossa, não é deles. Então, eles estavam ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando no templo, assumindo na cabeça deles uma função que era deles, a função de ensinar, e não cabia aos sacerdotes. E outro motivo do ressentimento deles, está logo em seguida, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e ensinarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O ressentimento deles era, primeiro, vocês não são aqueles que devem ensinar o povo, somos nós. Segundo aspecto, o que vocês estão ensinando nos incomoda, nós não aceitamos. Qual era a mensagem central do ensino dos apóstolos? Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem central. E eles vão dizer exatamente isso. Por anunciar a Jesus, a ressurreição em Jesus, a ressurreição dentre os mortos. E eu quero lembrar, olha que coisa sutil, porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Não criam na ressurreição dos mortos. E é por isso que a mensagem de Pedro é cristocêntrica e fala exatamente desse aspecto que os mortos em Cristo serão ressuscitados. Prossigamos. Verso 3, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Irmãos, que horas iniciou todo esse processo que vimos? Ele subia ao templo, que horas? A hora nona, 15 horas. Você percebe, olha o tempo que durou entre a cura do coxo, a pregação de Pedro, e aquela discussão ali dos sacerdotes, saduceus e do capitão, contrários a Pedro e João. Já era tarde. Isto é, o turno estava se encerrando, os sacerdotes. Então, o que eles fizeram? Vamos prendê-los até o dia seguinte. Vamos prendê-los até o dia seguinte. E no dia seguinte, a gente volta a tratar desse assunto. E aí, diz a palavra de Deus, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte. Pois já era tarde. Ora, quem foi preso deveria estar intimidado, não é verdade? Eles já deram uma repreensão ali, mostrando o seguinte, é que quem manda somos nós. E vocês vão ver, nós veremos juntos nos versículos a seguir, que isso em nada mudou a postura dos apóstolos. Eu quero dizer a você que a luta e a prova não pode mudar a sua atitude. As perseguições, as acusações, as lutas, as portas fechadas, os problemas que surgem, não podem mudar a atitude da igreja. Nós vamos ver nos versos seguintes que eles continuaram pregando com toda a ousadia, encorajados pelo poder do Espírito Santo. Prenderam, porque já era tarde. Agora o verso 4, apesar deles terem chegado e promovido aquele momento de levando os apóstolos Pedro, só que eles chegaram um pouco tarde, porque Pedro já havia pregado e um grupo já havia crido. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Muitos a aceitaram. Olha que maravilha. Isso deve ser muito importante, porque tudo que Deus faz através da palavra. Eu já disse aqui em outras oportunidades e reitero, o milagre é apenas um sinal, guardem bem isso. Milagres são sinais de Deus. O milagre não pode ser um fim em si mesmo. Vou repetir para você entender. O milagre não, ele acontece na vida da igreja? Sim, acontece. Mas o milagre não pode ser um fim em si mesmo. Isto é, a igreja existe, vamos botar ali fora, templo dos milagres. O dia tal é o dia do milagre. Não, a igreja, ela não pode ter esse tipo de entendimento, porque esse entendimento é distorcido. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre é o quê, pastor? Apenas um sinal. Os sinais que você vê, a Bíblia diz isso, que os milagres são sinais. O sinal é para quê? Não é um fim em si mesmo. Está lá um sinal, não vira, você não pode entrar nessa rua contramão. Por quê? Porque está errado, porque os outros carros estão vindo. Então, o sinal não é um fim em si mesmo. O sinal sempre aponta para algo maior. E o sinal, a manifestação de sinais na vida da igreja, tem um objetivo, qual seja? A verdadeira pregação do Evangelho. Esse é o objetivo. O objetivo não é transformar a igreja, não é fazer dos pastores milagreiros. Os homens que operam milagres. Não é esse o objetivo. O milagre é apenas um sinal que aponta para algo maior, que é a salvação em Cristo. Que é a compreensão do verdadeiro evangelho. No dia seguinte, acompanha comigo. Ainda no verso 4, olha o que diz a palavra. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens para quase 5 mil. Aqui, há diversas interpretações, o que pouca relevância tem. A primeira interpretação é que naquela pregação de Pedro, não se converteram 5 mil, mas que foi acrescido aos 3 mil, a primeira mensagem de Pedro, mais 2 mil, mais 2 mil homens, ok? Fato é que Se a igreja, o que esse texto mostra é o crescimento exponencial da igreja. O objetivo desse texto é mostrar como a igreja crescia, como o reino de Deus avançava, a maneira como a igreja ela se estabelecia. Agora, nenhum sinal trouxe conversão a nenhuma pessoa. As conversões elas se deram única e exclusivamente pela pregação, pela exposição das Sagradas Escrituras, apenas por esse motivo. Então, agora, esse aqui, eu chamo a atenção de vocês, que essa é a terceira vez em que Lucas vai relatar números. E aqui nós vamos abrir um parênteses para compreendermos uma coisa. Nós precisamos de saber números? Precisamos. É importante os números. Uma igreja precisa saber se ela está crescendo, ela precisa ter essa consciência. Agora, a base da igreja não são os números. Uma igreja não pode focar apenas em quantidade, uma igreja tem que entender que os membros precisam de ter qualidade de vida espiritual. Isto é, não é apenas crescer para crescer, ou crescer por crescer. É crescer com qualidade, crescer com entendimento, crescer compreendendo a palavra de Deus. Agora, isso mostra de forma clara que a igreja saiu de 120 membros. No primeiro sermão de Pedro, 3 mil. E no segundo, passa aí, né, se é 5 mil ou 2 mil pessoas, acrescendo 5 mil. Lembrando que aqui são só os homens. Então, de certa forma, vai no mínimo aí para 7 mil ou 10 mil pessoas tinha naquela época a igreja que saiu de 120 membros. Tá? Isso é que é importante para nós. Uma igreja sadia é uma igreja que cresce. É uma igreja que, naturalmente, o Espírito Santo vai operando. A Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Não é isso que lemos no livro de Atos, logo no início? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? O foco não é o número. O foco é a pregação do Evangelho que traz como resultado salvação de almas. No dia seguinte, agora sim, verso 5, aqui está uma descrição do Sinédrio judaico. O Sinédrio judaico era composto de 71 pessoas. Vai falar de Caifás, que era genro de Anás, João, que era filho de Caifás. Vamos ao texto. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades. Aqui o certo, talvez a tradução mais correta, seria as autoridades. A saber, quais autoridades são essas? Os anciãos e os escribas. Junto com o sumo sacerdote Anás, e aqui eu quero lembrar-lhes que nessa época Anás não era o sumo sacerdote, mas acontece aqui, isso é uma linguagem que Lucas usa, porque o sumo sacerdote que era Caifás, que era genro de Anás, agora, é como alguém que foi presidente, ele saiu da presidência, mas continua sendo chamado de presidente, não é assim? Não acontece? Ele sai da função, mas leva o título ainda. Alguma coisa nesse sentido. Fato é que estavam ali presentes Anás, o sumo sacerdote anterior, Caifás, o sumo sacerdote da época, João, que era filho de Caifás, e Alexandre, e todos os que da linhagem do sumo sacerdote. Lembro que, naquela época, a linhagem sacerdotal, isso é, os sacerdotes, iam sendo passados de pais para filhos, e assim, dando sequência. E pondo-os, verso 7, e pondo-os perante eles, os arguíram, olha a arguição deles, com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Eles não podiam negar o sinal, porque o sinal foi visível, foi notório. Todos viram o coxo se levantar e andar. Todos sabiam quem era aquele coxo. Eles não podiam negar o sinal. Eles só queriam eles perguntaram o seguinte: em nome de quem? Isso é, quem lhes deu poder e autoridade para que esse sinal fosse feito? Era esse o questionamento, a arguição. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então, olha que coisa extraordinária. Preste atenção no verso 8. Então Pedro... Leia comigo aqui, todo mundo junto. Então Pedro, o quê? Só essa parte. Cheio do Espírito Santo. Então Pedro, de que maneira? Cheio do Espírito Santo. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer-lhes que, primeiro, você vai ver na palavra de Deus, no dia de Pentecostes, o batismo, a expressão batismo. Jesus disse isso. Batismo. O batismo é apenas um ato iniciatório. Depois você não vai ver mais essa expressão. Por exemplo, uma pessoa para fazer parte da igreja visível, ela precisa ser batizada, né? Então, vamos corrigir alguns termos que eles aprenderam errado? Senhor, renova o batismo com o Espírito Santo. Está totalmente errado, filho. Porque batismo é uma experiência iniciatória. O que acontece depois? O enchimento do Espírito Santo precisa continuar existindo. Amém? Batismo é uma experiência iniciatória, é o início. Tá? É o início, é o começo de tudo. E depois? Abandona-se? Não, não, não. Agora, a igreja que foi batizada com o Espírito Santo, ela agora vai ser, ela continua sendo cheia do Espírito Santo. Lembra o que está escrito, Efésios capítulo 5, verso 18? Não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução. Isto é, no vinho há uma vida dissoluta. Vou abrir um outro parênteses. As pessoas às vezes têm curiosidade de saber. Na época de Jesus, o vinho tinha teor alcoólico? Sim, tinha. Então é proibido? É pecado? Não. Vou responder então o que alguns devem estar pensando. O senhor bebe? Não. Primeiro que eu não gosto. Gosto de um saborzinho mais docinho, mais gostoso. Acho eu, né? E segundo que a Bíblia manda que nós não devemos confiar em nós, porque enganoso é o coração do homem. Então, o dia que você está bem, você bebe uma tacinha. O dia que você chegou aborrecido, o patrão brigou com você, deu tudo errado, aí ao invés de você beber a taça, você bebe a garrafa toda. Esse é que é o problema, filho. O pecado está onde? Na embriaguez. Agora, se você confia em você, não confia no meu taco. Então, primeiro que você não conhece a Bíblia. Né? Então, a gente deve sempre procurar evitar e aqueles que acham que não há pecado. Quero apenas dizer isso, mas o pecado está, sim, na embriaguez. A embriaguez, sim, é um pecado, ok? Então, que fique claro isso e que esse culto não sirva para você, viu? Olha lá, agora o pastor disse que eu posso tomar. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Porque se uma pessoa chegar embriagada na igreja, o que tem que acontecer com ele? Tem que ser disciplinado, não tem? Não tem? Chegou chapado. Tem que ser disciplinado. Agora eu quero fazer um paralelo em Efésios capítulo 5, verso 18, que diz assim, não vos embriagueis com vinho, e ele diz o motivo pelo qual não devemos nos embriagar, em que há dissolução, isto é, no vinho existe uma vida dissoluta, isto é, a pessoa perde os parâmetros do certo e do errado. Existe uma vida dissoluta no vinho, no álcool. É por isso que o crente, não vos embriagueis com vinho, em que há uma vida dissoluta, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora, eu digo para os irmãos, se chegou alguém embriagado na igreja, o que você faz? Disciplina. E quando chega alguém que não está cheio do Espírito Santo? Porque está dentro do mesmo viés. Não vos embriagueis com vinho. Ordem, imperativo. E logo após, enchei-vos do Espírito Santo. Ordem, imperativo. A igreja precisa de compreender que Deus quer que cada um de nós estejamos cheios do Espírito Santo. Então, você já foi batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo operou na sua conversão, e agora você precisa do enchimento do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. E é assim que começa o verso 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, olha que maravilha. Isto é, ele foi batizado, os dias haviam se passado, mas ele continuava se enchendo do Espírito Santo. Isso é uma ordem para nós. Uma igreja não é para, se quiser, ser cheia do Espírito Santo. Quem é igreja é cheio do Espírito Santo. É imperativo, irmão. Uma igreja deve buscar continuadamente, não o batismo, mas o enchimento do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero lembrar a vocês que esse grupo de pessoas que nós vimos aqui, em Atos capítulo 4, verso 5, ou capítulo 4, verso 1, o capitão do templo, os saduceus e os sacerdotes, e a Bíblia diz também no verso 5, aqui estavam as autoridades, anciãos e escribas, o sumo sacerdote Anás, já expliquei, Caifás também, havia aqui a parte do sinédrio judaico, que tinha uma composição de 71 membros, que faziam parte do sinédrio judaico. E eu quero lembrar-lhes que foi exatamente esse sinédrio judaico que há 60 dias atrás havia conspirado contra Jesus, havia incitado a população contra Jesus para que Pilatos o crucificasse. Então Pedro está diante daqueles que, outrora, 60 dias atrás, haviam promovido a crucificação de Cristo, aqueles pelos quais Cristo havia sido ressuscitado, por eles incitarem, sendo eles os religiosos, né, a liderança da religião, da religiosidade de Israel, eles incitaram o povo a crucificarem a Cristo. Agora, acompanha comigo. Verso 9. Visto que hoje somos interrogados, olha bem, Pedro vai ser irônico aqui, gente. Olha a ironia de Pedro. Nós estamos sendo interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado. Olha como Pedro vai ironizar. Quer dizer que vocês estão interrogando a gente porque alguém foi curado? Vocês estão arguindo a gente, vocês deixaram a gente preso à noite porque alguém foi curado? Esse é o motivo? Pelo benefício feito a uma pessoa? Aí Pedro agora, com toda a ousadia e autoridade, ele continua, e aqui eu reitero, provas, lutas, perseguições, intimidação, não pode deter a igreja. Antes, pelo contrário, apesar da noite, apesar deles terem passado a noite na prisão, Pedro vai pregar com toda a autoridade. Não diminuiu em nada, antes pelo contrário. Vamos ao texto. Visto que somos... Verso 10. Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Pedro vai reafirmar diante deles, reiterar o que ele havia falado. Pedro não traz a cura do coxo, ele não traz como algo relevante operado por ele e por João. Observe que toda pregação, ela não pode enfatizar nós como homens. A pregação, ela é cristocêntrica. Os sinais, Jesus começou a operar e continua operando. A igreja tem a responsabilidade de pregar, mas Jesus está assentado no trono e é Ele quem dirige e governa a igreja. A igreja está, o prumo da igreja, o rumo da igreja está nas mãos dEle. Ele continua operando no meio da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele está assentado no trono, Ele tem o cetro que reina pelos séculos dos séculos. Tomai conhecimento de todos vós. Olha que autoridade, gente. Depois de ter passado a noite preso, ele diz, é isso mesmo. Esse homem andou pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus. E ele reitera, mais uma vez, a pregação central, que é Jesus ressurreto, aquele que venceu a morte. Lembro-lhes que eles estavam diante de um grupo chamado dos saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos. Percebam que, de forma muito enfática e sutil, Pedro está provocando os saduceus. Ele diz que, os mortos em Cristo ressuscitarão, E agora ele torna a dizer que Deus ressuscitou dentre os mortos, mostrando exatamente esse aspecto. Verso 11, acompanha comigo. Esse verso 11, Pedro vai citar o Salmo 118, verso 22, mostrando exatamente que os construtores, isto é, os responsáveis por guiar o povo, os religiosos de Israel, rejeitaram a pedra angular, a pedra de esquina. Eu quero que vocês entendam que esses homens saíram da prisão para serem interrogados. E ele, cheio do Espírito Santo, porque somente alguém cheio do Espírito Santo pode continuar intrépido, apesar das lutas, apesar das provas, apesar dos problemas, a mensagem não mudou. Ele não diminui o tom. Ele continua dizendo exatamente isso. Este Jesus, verso 11, é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, Pedro está dizendo o seguinte, que a pedra angular significava a pedra principal. Os construtores, isto é, aqueles responsáveis, a liderança dos religiosos de Israel, Deus escolheu a Jesus, o Messias. Ele é a pedra principal. Foi Deus que escolheu ele para sobre ele edificar um edifício, para sobre ele edificar o seu plano de redenção. Verso 11. Agora, olha a afirmativa. Sendo Jesus o Messias, somente ele é o Salvador. Verso 12, acompanha. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há um nome, não há outro nome. Somente Jesus é o Salvador, ele é o Redentor. Ele é o Messias profetizado. Pedro, de forma enfática, dizendo, só há um nome, não há outro nome. E aqui a ênfase, porque essa mensagem é a mensagem nossa também, ou pelo menos de todas as igrejas que compreendem o poder deste nome. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aí o verso 13 diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Você sabe o que me impressiona nesse versículo? É que as pessoas devem nos reconhecer, não pela nossa cultura, a pessoa deve nos reconhecer, não pela nossa posição, a pessoa deve nos reconhecer como aqueles que andaram com Cristo, ou que andam com Cristo. Quando eles olharam para Pedro e João, disseram, esses homens estão falando com muita intrepidez e autoridade. Como consequência, eles entenderam, andaram com ele. O fato de andar com Cristo nos dá autoridade para falar no nome dele. O fato de andar com Cristo nos dá condição, intrepidez, para pregarmos em nome dele. Isto é, o mundo precisa de ver em nós e saber, andamos com ele. E é por isso que pregamos acerca dele. E é por isso que temos autoridade para falar no nome dele. Eles deduzem que eles eram homens iletrados, indoutos. Falar com essa intrepidez é porque andaram com Jesus. Andar com ele é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na vida de qualquer um de nós. O Evangelho é um chamado para andarmos com ele. O Evangelho é um chamado para estarmos com ele. Todo o propósito de Deus, quando cria o homem, é ter intimidade com o homem. Quando Deus criou Adão e Eva, ele vinha à tardinha, ou na viração do dia, para conversar, andar com ele. Lembra-se do que Deus diz acerca de Enoque? o personagem bíblico que pouco se fala dele, apenas que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Qual é a essência do Evangelho? Andar com ele. Porque o nome dele é Emmanuel, Deus conosco, ele está presente. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o mundo precisa de ver em nós que nós andamos com ele. Ele está vivo, ele venceu a morte e ele continua operando maravilhosa, gloriosa e poderosamente no nosso meio. Verso 14, vendo com eles o que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Eles não tinham o que falar. Eles viram o sinal, Pedro cita a palavra de Deus, aponta para Cristo, e não aponta, olha bem, a mensagem de Pedro, irmãos, não era uma mensagem para dizer assim, Cristo veio para curar, Cristo veio para abrir portas, não, ele veio para ser o Salvador do mundo. Ele foi o nome pelo qual nos foi dado, em quem devamos ser curados, em quem devamos ser salvos. A mensagem central de uma igreja não é venha porque aqui é a igreja do poder. Não, a mensagem central do Evangelho é essa. Ele veio para que nós sejamos salvos. Não é para você tripudiar. Não é para você rodopiar. Agora eu quero ser cheio do poder. Então, ser cheio do poder para muitos é de forma distorcida, compreendida. Com um culto de histeria, um culto onde não há reverência, um culto onde a atenção se volta para homens e não para Cristo, um culto do milagreiro, e não um culto onde se apresenta o nome que nos foi dado. O nome de Cristo é uma dádiva de Deus pelo qual nós somos salvos, é um presente de Deus, a salvação. E mandando-o sair do Sinédrio, verso 15, consultava entre si, dizendo, o que faremos com estes homens? Eles não sabiam nem o que fazer com a igreja. Pois, na verdade, é manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Isso eles não podiam negar. Eles estavam negando o ensino, mas o sinal eles não podiam negar. E o sinal serve apenas para quê? Para nos dar a oportunidade de pregar o ensino. Apenas isso. Mas, verso 17, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, Olha a resposta de quem está cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer que esse é um comportamento típico de quem está cheio do Espírito Santo. A resposta deles foi, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Evangelho é ver e ouvir. Evangelho é experimentar. Evangelho é estar na presença dele. E eles estão dizendo, nós não podemos negar. Vocês julguem se nós devemos obedecer a vocês ou se nós devemos obedecer a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, e eu torno a dizer, o cerco está se fechando para a igreja. O cerco está se fechando para a igreja. Vivemos em um mundo cristofóbico. Vivemos em um mundo onde as coisas elas estão caminhando para a igreja ser perseguida. Aqui também, na nossa nação. O final vai ser assim, irmãos. Ninguém aguarde outra coisa, não. Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Só existe uma coisa que pode deter as pessoas contra a igreja. Você percebe que no início do livro de Atos nós vimos que uma igreja cheia do Espírito Santo caía na graça de todo o povo. Não é isso? E agora? Agora todo o povo estava glorificando a Deus pelo sinal que acontecera. Isto é, a igreja continuava achando graça aos olhos de todos. Por que a igreja achava graça? Porque todos viam em cada um membro da igreja a pessoa de Cristo. Todos glorificavam a Deus pelo sinal que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Pois bem, vamos encerrar aqui, vamos dar glória ao Senhor. A igreja vai estar em pé. Eu quero encerrar apenas dizendo, reitero, o meio pelo qual houve salvação e continua havendo é a pregação da palavra de Deus. Os milagres em si não têm poder para salvar ninguém. O milagre não é um fim em si mesmo, já disse. Reuniões de milagreiros acontecem diariamente no meio evangélico. Reuniões onde se anuncia apenas milagres, milagres, milagres. Sem pregação do evangelho, só milagre. Aqui é a igreja do poder. O milagre é só um sinal. O objetivo central é a pregação do evangelho. Porque o objetivo maior de Deus é chamar justos ao arrependimento. A prova é que Cristo está vivo, ele começou a fazer, ele continua fazendo, ele haverá de fazer até o grande e glorioso dia da igreja, quando seremos arrebatados, estaremos para sempre com ele. Senhor, clamamos por um momento especial, para vivermos na tua presença, conforme bem lhe apraz. Para isso, glorifico o teu nome em nós, através da tua palavra, molda o nosso caráter, em nome de Jesus. Amém.